Anéis do Poder nos traz de volta à Terra-média. E como a gente estava com saudade da Terra-média. Só que nem tudo é perfeito na série. Fique com a gente depois da vinheta. Seja bem-vindo, perdidos e perdidas, a mais um programa. E esse programa é sobre a série da Amazon, Anéis de Poder, a série mais cara da história, a série que, quando a Amazon comprou em 2017, se não me engano, pagou 250 milhões de dólares pelos direitos para adaptar. Eles tinham a intenção de ocupar o vácuo deixado por Game of Thrones. Então, era uma manobra ousada. A Amazon colocou muito dinheiro num projeto que é de carinho por muita gente. E finalmente a gente tem a estreia, né? Tem os dois primeiros episódios de Anéis do Poder. E a sensação naquele início, com a Galadriel narrando, falando com as crianças em Valinor, já mostra muito do que a série tem de melhor. O que é que vocês acharam, meus amigos?
Cara, assim, pra gente começar a conversa, eu achei muito bacana, eu gostei da série. Ela me fez relembrar os filmes, né? Especialmente o Senhor dos Anéis, né? Ela tem várias referências e tal, e um pouco dos livros também, né? Faz bastante tempo que eu li, então a minha memória já não é lá essas coisas, né? Mas uma coisa ou outra que eles falaram ali ativou, né? De lembranças de quando eu li e tal, então eu curti bastante. Visualmente ela também tá bem legal. Tem algumas coisas muito interessantes. Aquele início, assim, aquelas cenas de combate eu gostei. Os elfos enfrentando o Troll das Neves, eu achei muito legal, muito bem coreografado. Um estilo de luta próprio que eles criaram ali para os elfos que me agradou. E, assim, de uma maneira geral, o saldo para mim foi bastante positivo. Depois a gente vai destrinchando aí as coisas.
Ah, eu também tô na mesma vibe aí que o Fábio. Eu gostei. Não, eu já não tava com uma vibe assim, sim, daquelas assim, eu preciso ver essa série e tal, não sei o quê. Talvez por isso eu tenha gostado bastante desses dois primeiros episódios. Tem umas coisinhas ali que eu não gostei, mas, cara, ela é um deleite pros olhos, né, cara? É a Terra-média de uma maneira sensacional. Parece que você tá vendo apêndices do filme, né? Locais assim da Terra-média, que, cara, é muito, muito, muito bonito a série. A série realmente ela é muito bonita. Tem umas coisinhas ali que eu não gostei, mas também acho que no final é mais positivo do que negativo.
Eu tava com a expectativa, pessoal, lá em cima, expectativa muito alta, e quando eu vi pela segunda vez, eu já comecei a encontrar alguns pontos que, calma, que não é isso tudo, entendeu?
O cara já viu
Só
duas
que
vezes.
sem dúvida, a série é linda. Mesmo que você não goste de Seus Anéis, mesmo que você esteja cheio de mimimi, viu o nosso vídeo, não concordou nada com o que a gente falou e tá querendo olhar de forma torta pra série, cara, assista. Que a Terra-média nunca esteve tão bonita, tão perfeita. Cara, nunca teve uma obra nos cinemas ou na televisão ou qualquer coisa que retratasse os anões de forma tão perfeita, de forma como Tolkien realmente descreve. Cara, o segundo episódio que traz os anões é algo assim, nota 10.
É,
Não, para
a
mim.
única coisa é a menina sem barba lá, mas também isso não me incomodou, não. Mas, enfim, cara, aquilo ali é Moria, né, cara? Aquilo é Moria, né?
É,
Pra quem.
Casa Dun, né?
Isso.
Que o nome é anão e depois
Quem
vira
não
Moria,
ligou,
né?
que não fez esse link, né? É a Moria que aparece no Senhor dos Anéis e tal, os antepassados do. Quem é o Gollin, né? Gollin.
É o Gloin, salvo me engano, é o
Gollin.
Gloin.
Né? São.
É o Gimli, né? O do Senhor dos Anéis é o
É o
Gimli.
Gimli. Então,
Gimli, filho de Gloin.
isso.
Pois é, mas o rei lá que era, esqueci o nome, mano. O Gimli é o que tá com a Sociedade do Anel, mas o rei lá era o primo dele que aparece no Hobbit, que eu não vou lembrar
Exatamente, exatamente.
daquele
Então,
tamanho.
assim, cara, aquilo ali é sensacional, bicho. Aquilo ali é pra chorar. Pra quem é fã de anão, cara, aquela cidade ali, bicho, é uma coisa de louco, cara.
Não, eu acho que eles foram muito felizes, porque assim, ficou legal visualmente, ficou interessante, a cena toda ali que eles criaram. Do Elrond com os anões ali, ficou bacana. A caracterização deles, aquele lance do teste de quebra-pedra, tudo ficou legal. E, assim, e tudo você consegue fazer, consegue identificar características que a gente tem no imaginário ali, né, vinculadas aos anões. Então, aquele jeito meio fanfarrão, aquele jeito meio, né, eu gosto de ti, mas eu sou meio bruto e tal, e aquele tipo de jogo. Achei perfeito, cara. Para mim foi a melhor coisa da série até o momento, foi a representação lá de Casa
É,
Doom.
o momento, para mim foi o melhor momento, foi a conversa do Elrond com o anão, cara. Aquilo ali foi, cara, sensacional. Você vê bem as diferenças entre as duas raças ali, cara, né? Aquela soberba do elfo, já, pô, 20 anos, já, isso é, pra mim é um piscar de olhos e tal, e pro outro não. Então, ali, e aí é bacana porque você percebe que o elfo sente, talvez ali pela primeira vez, o Elrond, né? Ele sente realmente o peso, né, cara, dele ter sido tão displicente, né, com essa amizade que ele tinha, que pelo menos ele diz que tem, né, com o anão, que é difícil de conquistar, né, que é
Essa
difícil.
diferença de perspectiva é legal, né?
Isso é muito, para mim foi o que eu mais gostei, cara, o que eu mais gostei foi essa diferença, cara, uma das coisas que eu achei mais sensacionais na série, cara.
Eu também acho que, por exemplo, eles foram muito felizes com os elfos, né? A Galadriel, o Gil-galad, todo ali o reino élfico, a questão das armaduras, tirando lá que tem uma armadura, tem um pedaço também de lata lá que passa, mas tira, as armaduras, cara, tudo tá muito bacana, entendeu?
Pois,
Eu não
Marcos
podia
já viu
deixar. Dando pause,
cara,
né? Assim,
isso porque
eu não podia deixar
ele
essa bomba de
achou,
lata,
ele
mas eu vou
não,
falar.
isso porque ele não tá tão na vibe, né? E o cara, pelo amor de Deus, né?
Mas assim, o cuidado que eles tiveram é digno de nota, entendeu? Assim, tudo muito bom. Mas, outra coisa também, o Arundir, o elfo lá, o elfo negro, cara, gostei do personagem,
Muito,
gostei dos
muito.
dilemas, da vestimenta deles ali na vigia, na questão meio que eles já estão em alguns séculos, né, ou algumas décadas fazendo aquela atividade, como para eles cansa, então assim, já estão meio sem paciência de vigiar esse possível mal que vai retornar. Eu gostei muito dessa pegada, dessa abordagem. E os Harfoots, que são
Os pré-hobbits.
os antecessores dos hobbits, né? Também gostei, também achei legal a caracterização e a pegada deles. Então, assim, no saldo geral, o balanço é muito positivo.
Sim. Olha, essa questão dos elfos lá que estavam na vigília, eu concordo contigo. Eu acho que foi uma ideia interessante. Eu só acho, bom, a gente tem só dois episódios, né? Eu acho que isso pode ser melhor explorado, porque esse fato deles estarem lá, tipo meio fazendo a vigília de fato dos humanos, porque aqueles humanos daquela região supostamente se aliaram ao Sauron e tal, e ainda pode ter alguma coisa ali, então ainda tem, apesar de ter passado, acho que são 70 anos que eles ficam lá, né?
79.
Ainda tem aquele clima ali de tensão e tal. Os elfos ainda estão desconfiados. Será que a gente pode deixar essa galera sozinha e tal? Então, essa ideia eu acho legal. Eu acho que ela pode ser mais explorada ao longo da série, porque eu acho que ela é uma ideia muito interessante. E a mesma coisa a questão dos Hardfoot lá. Eu gostei muito deles, da caracterização. Dá para você ver perfeitamente como eles vão desembocar ali na sociedade dos hobbits e tal. A menina lá, eu esqueci o nome da
Nori.
personagem, a Nori, a principal, eu achei ela muito carismática, muito legal, assim, o jeito que ela encarnou a personagem. Então, curti, curti. Ainda tem um detalhe ali, né? Ainda tem um detalhe do sujeito misterioso que cai ali, enfim, a gente vai chegar lá, imagina.
Eu também achei essa coisa deles serem nômades muito bacana, né? Daquele esquema deles sempre se esconderem, então talvez seja até por isso que eles passam desapercebidos, né? Na maioria da Segunda Era inteira, né? Talvez seja isso, né? Achei a ideia muito legal. Também gostei muito dele ter caído ali, né? Perto deles, né? Que de uma certa forma é uma referência, né? Porque o anel também cai na mão de um hobbit, né? Da mesma forma. Então, esse link aí achei interessante eles terem feito. O elfo achei muito bacana a parte do elfo negro, cara. Achei ele muito, muito legal o personagem. Só não gostei daquele meio romance ali com aquela humana. Achei um troço meio, ó, galera, vocês vão ter que engolir esse romance aqui. E é isso aí. Porque eu achei meio A gente estava até falando antes, né? Achei meio brusco, cara, essa. Acho que isso deveria ser mais bem desenvolvido durante a série, né? Enfim, não sei se o cara tomou coragem ali porque ele estava indo embora, tinha que ir embora. Não sei, mas achei meio estranho essa,
Mas aí
né?
tu tá falando uma questão mais do roteiro,
Do
assim, né? Porque o
roteiro.
roteiro deixou o negócio
Exato.
atrapalhado, né? Embolado,
O problema não é o romance entre os dois, não tem problema.
né? Sim.
O problema é a forma como ele está sendo apresentado no roteiro. Achei meio brusco e tal. Mas em compensação, curti o moleque ter achado aquela espada, né? Porque, como sempre, né, os humanos, que talvez se fosse alguma outra raça, né, talvez o cara achou aquilo ali e o que ele ia fazer? Ele ia pegar esse troço e ia levar para alguém que entende do troço, para o cara poder ver o que que é aquele negócio. O moleque não. O moleque já pegou, ficou com ele ali escondidinho, já sangrou, já acendeu a parada ali. Então, tipo assim, vai ser corrompido. Para mim, é que o moleque vai ser corrompido, o negócio vai desenvolver muito por ali, entendeu? Enfim, eu achei isso bacana. Achei isso bem legal.
E é uma referência daquela lâmina, né, do Senhor dos Anéis lá, que
Exatamente.
envenenada, né, que o Frodo leva uma estocada com ela e tudo mais, enfim. É legal, cara, eu gostei muito, assim, as
Também.
referências estão aí.
Também achei bem bacana.
Agora vamos para a parte de descer lenha, porque nem tudo é lindo e maravilhoso, nem tudo é igual Valinor na série dos Senhor dos Anéis. Eu acho, assim, a impressão que eu estou nesses dois episódios é que a série corre um risco mais para frente de desandar por questões de roteiro, entendeu? O Fábio sempre gosta de falar aqui para gente que a gente tem que ver que é uma fanfic, não é uma adaptação da adaptação. Eles estão criando, não espere ver tudo que está no Senhor dos Anéis, espere ver muitas contradições. Só que já começa a ficar com aquela sensação de quando você está seguindo uma obra, você tem aonde segurar e você consegue dar aquelas pequenas escapulidas. E as séries que adaptam obras, elas geralmente caem na armadilha porque em algum ponto, por dificuldade de elenco, particularidades do formato de série, começa a se distanciar muito da obra original e as coisas não são encaixadas com o mesmo talento. E aí eu já fiquei com um pouco a sensação de que, cara, será que eles vão conseguir manter a pegada nessa fanfic que está se criando? Estando tão afastado que Tolkien colocou, como, por exemplo, a chegada do estranho. Quem é o estranho? Vai ser o Saruman? Vai ser o Gandalf? Vai ser um dos magos? Vai ser o Tom Bombadil? Vai ser o Sauron? É completamente diferente de tudo que tem no Senhor dos Anéis. Se for um desses chegando, vai ser difícil para encaixar e eles vão ter que partir para uma coisa muito diferente. O episódio, por exemplo, que retrata a Galadriel com aqueles elfos retornando para Valinor. Cara, eu não lembro de ter isso, entendeu? E pelo contrário, a Galadriel, ela só volta, ela recebe essa recompensa só no final de tudo. Tem problema? Não. É só cuidado como essas coisas vão se encaixar para não se perder a mão. E aquela cena da água, ela é uma cena bonita, é uma cena legal, você vê com o monstro. Mas depois ela fica com a sensação de que ela é vazia, de que ela é solta, de que ela é uma mera cena ali, colocaram para explorar graficamente, porque cai nisso. Não tem isso no livro, isso não vai ter consequência, então faz a cena e a cena fica solta e passou, acabou, tchau, esquece. É só bonito, a Galadriel na água.
A única coisa que eu não gostei muito até o presente momento, justamente por não saber onde é que isso vai dar, é justamente essa questão da Galadriel no barquinho lá. Porque assim, não digo nem a questão ela tá indo para Valinor, depois ela pulou e abandonou a galera, nem digo isso, mas assim, é porque ficou um negócio meio sem sentido em termos de roteiro. Ela pula e ela ia voltar nadando. Aí de repente ela encontra ali um escombro, aí tem uma galera ali que foi atacada por um bicho, whatever, que o bicho apareceu só para atacar aquele barco, só para ter um outro barquinho ali para dar um suporte para ela, entendeu? Então fica um negócio meio esquisito. Tudo bem, terminou eles sendo encontrados lá por um outro navio, então não sei se isso vai adicionar alguma coisa que de fato engrandeça ali, ó, em termos de roteiro, né? O arco da Galadriel, alguma coisa importante e tal, não sei o quê, porque senão até agora foi a coisa que eu achei mais chatinha assim, do negócio, porque eu não vi muito sentido, não vi muito propósito. Mas ainda tem muita série pela frente. Vamos ver o que que vem aí, né?
Eu acho,
em
cara.
relação, vai lá, vai lá.
Pode falar, pode falar, termina aí.
Não, só pra fechar logo aí. Em relação à questão do estranho lá, assim, na minha humilde opinião, tá tudo muito claro que é o Gandalf, né? Pode ser uma grande casca de banana ali, uma grande puxada de tapete para dizer que não é. Aí eu acho que ia ficar esquisito, porque assim, por mais que não encaixe ali perfeitamente ali nos apêndices ou na cronologia oficial, eu achei legal essa chegada dele. Eu achei legal ele chegar junto com os Hardfoot, né? E porque assim, salvo engano, todo mundo sempre questionou essa atração que o Gandalf tinha pelos hobbits. Por que que ele gostava tanto dos hobbits? Por que que ele estava sempre ali, né, passava por ali e tal, que é um povo meio ignorado, né? Então, essa chegada dele dessa forma daria uma justificativa para ele ter esse interesse, esse carinho pelos hobbits, né? O visual dele tá parecido com o Gandalf, ele vestido com aquele saco de sarrapilheira lá, aquele negócio, já te joga para a imagem do Gandalf. O cara tá visualmente parecido, né? Mais jovem, claro. Ele falando com aqueles vagalumes lá e tal, para mim também lembrou aquela cena do Sociedade do Anel, que ele fala com aquele bichinho lá para ir buscar as águias e tudo mais. Então, assim, claro, pode ser uma grande casca de banana, mas para mim é o Gandalf e eu sou feliz com isso.
Eu acho que pode ser o Sauron, cara. Porque ele fala no começo da série, né, que no começo as pessoas, nada é ruim, né, nada é mal. Né?
Uhum.
Então, às vezes, seja a representação dessa fala do começo, né? O cara cai ali, ele talvez seja o mal, que no começo não é tão mal. Tanto que quando ele fala com os vagalumes, tem os vagalumes, mostra as constelações, que eu não sou tão nerd assim, então eu não sei nem o que é aquela constelação lá e tal, mas depois eles morrem, né? Então eles caem, né? Eles começam a morrer, todos os vagalumes. Talvez seja já uma ideia de que o cara não é tão bom assim. Não sei, tô só chutando aqui, né?
Não, mas pode ser interessante, porque também cria um vínculo supostamente inexistente do Sauron com os hobbits, né?
Exatamente.
E do Anel, e parar lá, enfim. É bem legal, né? Pode ser também, pode ser interessante.
E a Galadriel, cara, acho que aquela cena ali dela, cara, é só pra realmente deixar bem claro que ela tá focada no juramento dela, o juramento que era do irmão. E que ela acredita piamente que o mal tá ali ainda, entendeu? Acho que é só para deixar bem claro isso dela. E também, como o Oswaldo falou, ela só volta no final do Senhor dos Anéis da Terceira Era. Ou seja, talvez essa insubordinação dela, porque foi uma insubordinação com o rei, né, de não ter ido, seja o suficiente para falar, então agora, minha filha, tu não vai de jeito nenhum. Vai ficar aqui na Terra-média. E ela só vai depois que eles derrotam o cara pela segunda vez e tal, não sei o quê. Eu não achei. Achei meio raio azul ali os caras estarem ali, porque senão, bicho, a mulher ia nadar muito, cara.
Muito.
A mulher acho que só ia chegar lá na Terra-média no final realmente da Terceira Era, porque, cara, deve ser uma distância horrorosa, né? Mas, enfim, é uma série, né? Só para mostrar realmente que ela estava determinada e tal. E assim, os caras estavam ali porque eles estavam fugindo também de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Por isso que naufragou. Os caras estavam fugindo de alguma coisa. Então a gente não sabe o que é essa coisa que eles estavam fugindo, que deve ser um mal retornando. Igual o rei, né, o Gil-galad, ele acha aquela folha toda, né, toda por trás, uhum, toda, né, com aquelas raízes pretas e tal. Aquilo ali é a representação realmente do mal, né? Então, não achei tão, tão ofensivo assim, cara, mas vamos ver o que acontece aí pra frente, né?
Cara, e você falou de Gil-galad e dos elfos, eu tenho que deixar registrado aqui, até porque eu tô diante do elfo mais antigo que se tem notícia, antes de Tolkien, antes de todos, né? E você vê que o Loreto é tão antigo como o elfo, que ele já não tem mais aqueles belos cabelos que faziam Tanduril ficar com inveja. Só que ainda assim, ele tem traços élficos. Cara, tirando a Galadriel, todos os elfos do Anéis do Poder não parecem elfos. O Fábio chamou atenção pro Elrond. Cara, o Elrond saiu do elenco da Globo direto pro Anéis do Poder.
Não, isso aí eu vi um meme na internet. Mas assim, eu acho... Não, mas eu não tenho um problema com isso, porque assim, aquilo que a gente tava conversando antes também, porque é a ideia que a gente tem dos elfos a partir do Tolkien, né? E que foi reforçada pelos filmes do Senhor dos Anéis, do Hobbit, etc. e tal. Que todos os elfos tinham traços finos, etc. e tal. Né? Tinha feições de um rosto mais delicado. Mas, originalmente, lembrando, né? Lembrando que Senhor dos Anéis é uma fanfic da mitologia nórdica e das Ilhas Britânicas, né? Os elfos não eram originalmente assim. Né? Então, com essa proposta da série de ser mais diversa, com um elenco mais diverso e tal, eu acho que talvez cause aquele primeiro choque, porque a gente tem aquela memória visual dos elfos como foram representados em outras produções, mas para mim, tirando a parte das zoeiras, de fato não me incomoda nem um pouco.
Nem a mim, não me incomoda também. Porque
como o Fábio estragou...
Que na realidade, cara, essa coisa do elfo vem do interior, né? Essa coisa... Nessa né? Coisa gloriosa do elfo, né? Não é só o visual, né, cara? É a alma dele, né?
Boa, boa, André, boa. Mas como o Fábio estragou minha percepção dos elfos na série, eu vou estragar de vocês. Elrond queixo de tamanco, saindo direto dos Altos da Compadecida para a Terra-média. Entendeu? Quando você ficar vendo Elrond, não vai ser aquele herói ali lutando contra o Sauron e gritando com Isildur. É o cara lá do Alto da Compadecida. Só sei que foi assim.
Não,
então você não vai esquecer a maldição. A maldição, e você vai agora ver Anéis do Poder sempre com essa imagem. Elrond queixo de tamanco.
João Grilo, pô, isso aí é créditos do Instagram, que eu só vejo essas leseiras no Instagram. Mas vamos lá.
Pessoal, deixa pra gente nos seus comentários, diga o que tá sendo a expectativa com esses dois primeiros episódios, o que você acha que vai vir pelas próximas temporadas, ou tá tão revoltado que não quis nem ver, tá aficionado, já viu 10 vezes a série. Independente de qualquer coisa, deixe seu comentário, deixe sua curtida, deixe seu like, ative o sininho, que é muito importante para o crescimento do canal. Dá uma conferida no nosso canal de resenhas, tem sempre lá o Fábio trazendo um conteúdo de muita qualidade, muita coisa boa para quem gosta de RPG e quadrinhos.
Isso aí, galera. Um abraço.
Falou!